Audiobook grátis apresenta Casa-te. Mas tu estás doido. Nunca o estive menos. Deus me livre. Por quê? Por tudo. Explica-te. Havia de ser muito engraçado que ainda fosses tu quem me quisesse fazer a apologia do casamento. E por que não? Ora, meu velho, já te esqueceste que enquanto casado vivias continuamente querelando com tua mulher? Continuamente, não frequentemente, sim. E disso bem me arrependo. Agora. Sim, agora, porque nunca amei tanto minha mulher como depois que a perdi. És fantástico. Sou sincero. Na verdade, nós discutíamos às vezes com certa vivacidade. E arrufavam-se outras, como crianças mal criadas. Mas nunca nos desrespeitamos, nem as nossas rusgas duravam mais que a rosa de Malherbe. Em todo caso, não era um espetáculo para animar um celibatário como eu a casar-se. Exageras, tanto mais que as nossas discussões nunca serviram de espetáculo a ninguém, a não ser a ti, meu cunhado e meu íntimo. Vocês sempre se esquecem de uma entidade perigosa, embora humilde, o criado. Lá me tardava. Ora, os criados estão acostumados a tudo, porque essas pequenas infelicidades dos felizes são comuns a todos os casais, acredita. Acredito e é precisamente por isso que eu não me caso. Fazes mal. Afinal de contas, o casamento ainda é o que há de melhor na vida. Olá, lá. E o que te digo? O homem não nasceu para a solidão, e a alma, como o corpo, precisa de um espelho bem íntimo em que reflita suas esperanças e os seus desassossegos. Ora, desse espelho só o matrimônio tem o segredo da fabricação, visto que não há intimidade como a que existe entre marido e mulher. Palavras. Como se alguém ignorasse que... Exatamente entre marido e mulher é que muitas vezes o interesse da ilusão é maior. Como assim? Não te faças nem me faças de ingênuo, porque jamais me convencerás de teres confiado à tua mulher qualquer das tuas infidelidades conjugais. Bom, isso é outra coisa. E a mesma nem ela tampouco me convenceria de te ter comunicado todos, mas absolutamente todos os seus pensamentos. Ela não tinha segredos para mim. Sabes lá. Todos nós, homens e mulheres, temos segredos até para nós mesmos. Ninguém se conhece, é a única certeza conhecida a esse respeito. Na verdade, há tanta coisa obscura em nós e que fica para sempre de nós mesmos ignorada. De acordo. Há também de vez em quando uma ou outra coisa que desejamos que os demais, ou pelo menos alguém entre os demais, ignore. Mas para isso, que diabo, resta-nos a faculdade de só procurar o auxílio do nosso espelho, quando ele nos seja necessário. Ninguém vive perenemente no seu quarto de toilette. Compreendo, na tua ideia mulher e marido representam um papel de utilidade momentânea. Constante. Mas deixemos as imagens e falemos claro. A verdade é esta, em geral. Eles e elas dois oi, mesmo os bem casados lá têm um dia ou outro em que divergem de opiniões e discutem e se alteram. E natural. Até seria ridículo que por mera fanalidade um deles subscrevesse todas as opiniões do outro. Está claro. Para diante. Então cada qual tem o seu desabafo e a sua teimosia. Um quer ir para a direita enquanto o outro puxa para a esquerda. Há um afinal que cede, mais que por isso mesmo se queixa. Outro que vence mais que se irrita. Faz nuvens acastelam-se e escurecem-se. Parece que vem o mundo abaixo com trovoadas e fuzilarias. Até que, de repente, do fundo da consciência sopra uma doce aragem, que dissipa a tempestade e faz voltar o bom tempo. Bonito. Escuta ainda, a bem dizer, no casamento há três fases. A primeira é a da ebriedade, a segunda da inquietação e a terceira da amizade amorosa e profunda, que é a mais nobre e a mais doce das três. Na primeira, mulher e marido olham um para o outro através de lunetas cor-de-rosa, estando dentro do período a que chamam da lua de mel. Sempre achei o mel uma coisa intolerável. Na segunda fase do casamento olham-se marido e mulher, não já através de cristais otimistas, mas de verdadeiras lentes de aumento, buscando cada um descobrir na alma do outro mistérios que o ciúme inventa, intenções perversas, deslealdades, ou a verdade absoluta, a verdade nua, a verdade inteiriça de um amor sem mácula. O amor arroga-se então ares de direito. A menor suspeita o melindra, uma palavra menos prudente desnorteia-o. Deve ser horrível. Só na terceira fase do casamento mulher e marido se contemplam a olho nu. Conhecem-se então, e contam um com o outro para a travessia do mais doloroso passo da vida, o que transpõe os umbrais da velhice. Quem logrou passar de mãos juntas a segunda fase do casamento, pode ter a certeza de encontrar na vida a mais perfeita felicidade que é dado ao homem gozar neste planeta errante e, como nós, sujeito às ignotas leis da natureza. Se, como disse o poeta, é verdade que barra fault beaucoup sofrir por beaucoup être heureux. Os casais que mais dores tenham tide em comum, mais habilitados estão para um fim de vida feliz. Há tribulações de pensamento, perdas de posição, ou perdas de filhos, ciúmes, justificados ou não, perdões, arrofós, reconciliações, gido às águas da vida que corre levam consigo, e os que resistem, ao seu ictpeto triunfam das suas lutas na pacificação de um sentimento superior. Na tua enxurrada de palavras falaste a fim em perdão, como de assunto fácil. A mim bastaria a ideia de me ver um dia na contingência moral de perdoar a alguém, para fugir desse alguém a sete pés. Eu não sei perdoar, como não posso esquecer, e não compreendo perdão sem esquecimento. És unisselvagem e egoísta, reflete uma hora e verás que não sendo deste mundo a perfeição, nenhum homem tem o direito de exigir da sua mulher a perfeição, como também ela não tem o direito de a exigir do seu marido. A humanidade se esfraca, e se o erro é uma das suas contingências, não exijamos para nós o impossível. Na questão do casamento, sempre o marido exige impossíveis. Na opinião das mulheres, que eu aliás respeito e considero, ele assim, coitadas, é que sabem perdoar. O que te asseguro, bárbaro, e abre bem os ouvidos a esta minha afirmativa, é que numa hora de provação, a esposa com que menos se conta assume quase sempre um alto poder moral, que melhor do que nenhum outro consque vírgula e reanima o homem abatido. Então, os seus erros ou defeitos, se ela acaso os teve, desfazem-se ante a majestade da sua resignação e do seu bom conselho. A mulher resiste ao sofrimento com espantosa heroicidade. Nós, filho, é que somos uns vaidosos, mas infelizmente só percebemos isto depois de viúvos. Ouve o que te digo, casa-te. Quem sabe? Casa-te e sê feliz.